Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, digamos aberta a 27ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo de Campo Mourão. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação das presenças dos senhores vereadores.
Senhor presidente, encontre-se presentes o vereador Cícero Pereira, vereador Eduardo Rocha, vereadora Anelita, vereador Tucano, vereador Batilani, vereador Vossa Excelência Olivino Custódio, presidente da Casa, vereador Pepita, vereadora Elvira, vereador Sidney de Souza Jardim, vereador Edilson Martins. Tem mais um lá? Não. Esses daí. Senhor presidente, temos aqui justificativas do vereador Dr. Luiz Alfredo. Informo que, na busca de melhores informações e esclarecimentos para o exercício do mandato, não poderei me fazer presente na 27ª sessão ordinária deste Poder Legislativo, realizada nesta data, ficando assim justificada a minha ausência. O vereador Cabo Cruz também informa que, em virtude de compromisso que visa um aperfeiçoamento do exercício do mandato, não poderei comparecer na 27ª sessão ordinária a ser realizada no dia 23 do fluente. Também o vereador Miguel, embora não tenha apresentado por escrito, pediu para que a gente justificasse a sua ausência em razão de problemas de última hora.
Solicito ao vereador Jadir Pepita que faça a leitura do texto bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos. Eu vou ler Salmo 91, versículo do 1 ao 7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror à noite, de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Colocamos em discussão e votação a ata da 25ª e 26ª sessão ordinárias. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam nessa questão, que não aprovam, manifesto levantando. Aprovado conforme artigo 99, inciso 1º do Regimento Interno. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Expediente recebido do Poder Executivo. Artigo 80, inciso 2º do Regimento Interno. Senhor.
Projeto de lei número 105/2019, Executivo Municipal. Altera dispositivo da lei 1714, de 21 de julho de 2003, que dispõe sobre o incentivo fiscal para a realização de projetos esportivos no município de Campo Mourão e da outras providências. Projeto de lei número 107/2019, do Executivo Municipal, da nova redação e revoga dispositivo da Lei 3.725, de 25 de maio de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Campo Mourão, Estado do Paraná, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações, recursos humanos, financiamento, tudo em conformidade com o artigo 216-A, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 22/2019, Executivo Municipal, altera o anexo 3º da Lei Complementar número 55, de 18 de setembro de 2019, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar número 22, de 22 de março de 2012, que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal de Campo Mourão e da outras providências, em regime de urgência. Precisa discutir o regime de urgência.
Em discussão. Discussão, urgência.
Perdão, não é urgência, não, é preferência,
senhor preferência. Presidente. Preferência? Então não tem discussão.
Isso.
Ofício do senhor prefeito em resposta aos requerimentos e indicações legislativas. Os senhores vereadores autores já conhecem o conteúdo. Pretendo que faça a leitura de alguma dessas respostas, artigo 80, inciso 2º do Regimento Interno. Da mesma forma, temos expediente recebido de terceiro, cuja cópia foi encaminhada aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontra à disposição no Departamento de Assunto Administrativo. Pretendo que alguma dessas seja lida, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Temos prestações de contas recebidas da seguinte entidade, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores, artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno. Projeto.
Projeto de lei número 104, vereador Batilani, denomina Egilde Primo Mignoso, a rua projetada, via urbana, que inicia na rodovia BR-487, trevo de acesso ao Distrito Industrial da Cooperativa Agropecuária Moroense, Coamo, seguindo até o ponto de encontro com a estrada rural marginal à Fazenda Experimental da Coamo, na planta geral do município de Camporão. Projeto de lei número 106/2019. Vereador Batilani, acrescenta dispositivo à Lei 4007, de 7 de maio de 2019, que denomina os logradouros do Conjunto Residencial Ricardo Zaleski. Projeto de Lei de Resolução número 11/2019, Mesa Executiva, altera dispositivos à Resolução número 47, de 28 de dezembro de 1990, Regimento Interno da Câmara de Camporão, com alterações posteriores, visa alterar a redação do rodapé dos diplomas das moções. Projeto de resolução número 12/2019. Mesa executiva altera dispositivo da resolução número 41 de 23 de maio de 2011, disciplina a tramitação e define títulos honoríficos e honorários do município de Campo Mourão, com alterações posteriores, visa alterar a redação do rodapé dos títulos comendas e honrarias. Projeto de resolução número 13/19, vereador Tucano, Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel, Edilson Martins, Eduardo Rocha, Elvira Schen, Jadir Pepita, Luiz Alfredo, Olivino Custódio, professor Cícero, professora Nelita Piacentini, Sidney Jardim, concede o título de mérito militar moroense ao comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, tenente-coronel Júlio César Vieira da Rosa, pelos relevantes serviços prestados à comunidade moroense.
Para a discussão, presidente.
Com a palavra, senhor presidente, vereador Sidney de Souza Jardim.
Eu sei que não comporta discussão nesse momento, mas até tendo em vista a peculiaridade da sessão de hoje, nós não temos matéria na ordem do dia para ser analisados. Então, se o presidente deixasse a gente discutir só um minutinho aqui, em relação aos dois projetos de resolução, a 11 e a 12. Presidente, a pergunta é, a mesa está prestando atenção nesse projeto? E vou dizer para o senhor por quê. Hoje nós temos um projeto de resolução que diz o seguinte, e gostaria que todos os vereadores, se possível, prestassem atenção um minutinho para poder entender. O nosso projeto de resolução diz que quando a gente entrega um título, cidadania honorária, de benemérito, qualquer título, vai escrito quem é o autor do projeto e vai escrito quem subscreveu o projeto. Na hora da entrega lá é lido, autor do projeto, vereador Sidney Tucano, subscreveram o projeto, vereadores fulano, ciclano e beltrano, falo o nome de todos. A mesa está sugerindo essas duas resoluções, eu posso estar muito enganado na minha interpretação, mas a mesa está sugerindo para a gente colocar no rodapé da resolução o nome de todos os vereadores daquela legislatura. Aí o senhor presta atenção ao seguinte, presidente. Daqui a algum tempo, a pessoa que recebeu a comenda está vivo, ou de repente já te faleceu, aí os filhos dela vão ler a resolução, os netos vão ler a resolução, e vai estar escrito lá assim, vereadores que subscreveu o título de cidadão honorário para o senhor fulano de tal, os vereadores fulano, ciclano, e lê só 9, por exemplo, ou só 10, porque os outros talvez não quiseram assinar, ou talvez não estavam na casa para assinar. E daí logo embaixo vai estar escrito os vereadores daquela legislatura. Crie uma saia justa, porque nós temos os que assinaram e temos logo embaixo os que não assinaram. a resolução.
Não, vereador, não vai ficar em cima quem assinou, não. Porque, na verdade, vai ficar a legislatura só, todos os vereadores. Porque mesmo que você vote contrário, ali o título do cidadão, você vota, a votação é secreta.
Certo.
Então, aí está respeitando a legislatura inteira, todos os vereadores. Você participou, ou contra ou a favor, você participou. Então, não vai ter quem subscreveu, vai ter toda a legislatura embaixo. Tira quem subscreveu.
Entendeu? Eu entendi, mas não foi isso que deu para entender na resolução que chegou para nós. Mas então eu vou analisar melhor amanhã.
Analise.
Porque na primeira análise foi feita essa interpretação, que teria quem assinou e embaixo teria quem faz parte de toda a legislatura.
Não,
eu confesso, presidente, que eu continuo achando mais justo constar o nome de quem assinou. Mas é claro que daí, do jeito que o presidente está falando, se tirar o nome de quem assinou, fica um pouquinho menos feio, porque não vai ter os nomes ali para ficar fazendo o comparativo de quem assinou e quem não assinou. Mas eu mesmo assim ainda continuo com dúvida, que eu continuo achando que é mais justo ter os nomes de quem assinou. Mas vamos dar sequência, vai para paralisação, redação e ver. Eu confesso que eu fiquei muito preocupado, que no entendimento, no primeiro entendimento que chegou ali, foi que ficaria os dois nomes, de quem assinou e logo abaixo o nome de todos da legislatura.
Veja, vereador, se você faltar numa sessão que vai votar, ou não assinar, você tiver com atestado médico, qualquer coisa nesse sentido, o seu nome vai constar. E se for um amigo seu, vai a família inteira. É melhor constar o nome de todos os vereadores que falhar com alguém que queria assinar e não constou o nome da subscrição.
Sim.
Entendeu, vereador?
Sim.
Nós estamos prestando homenagem que a Câmara votou. De uma forma ou de outra, ela votou. Ou o vereador votou contra o título, mas ninguém sabe quem é, secreto. E aí? Aí vai ficar dúvida maior para quem recebeu. Quem será o vereador que votou contra? E é para nós não ser julgados de uma maneira diferente, constando o nome da legislatura, todos os vereadores, garanto que fica a Câmara satisfeita.
Sim.
Quem recebeu, quem doou.
Sem os nomes de quem assinou, teoricamente fica mais justo.
É.
Para discussão, senhor presidente?
Pois não.
Essa questão, principalmente das moções, eu já deixei de assinar, até porque não estava no gabinete. Aconteceu agora recentemente, a assessora do vereador Sidney Jardim, se eu não me engano, me procurou duas ou três vezes, eu estava em reunião fora, outra vez não deu tempo, aí acabou passando batido aqui no plenário. Eu fui na entrega, eu juntamente com o senhor, vereador Sidney Jardim, quando eu verifiquei na placa, estava o Matheus Cordeiro, meu nome não estava. Aí eu fiquei na dúvida, por quê? A Câmara deixou de colocar, esquecer ou não? Simplesmente porque eu acabei passando batido, não assinei, fui na entrega e fica um negócio chato. Parece que você tem...
A Vossa Excelência votou a favor. José.
Votei favorável, mas não constou meu nome justamente pelo motivo, e era do vereador Sidney Jardim, de que eu passei batido aqui de não ter assinado ou pedir, como
você
todos os demais. Eu gostaria que constasse o nome, porque realmente o Matheus, que está aqui, que foi feita homenagem lá para o grupo deles, né, do Lions, né? Fica pensando, está o nome do fulano, e por que o Edilson não está o nome dele? Aí fica como se tivesse algo, né? Não vai saber que eu não estava no momento ou deixei de assinar. Então, realmente tem que corrigir essa situação, como nos títulos também, né? Tanto honorário, benemérito, que independente se votou favorável ou contrário e deixou de assinar o projeto, que conste o nome de todos eles, até para não ficar, porque no título não vai quem votou favorável e quem votou contrário, né? Ninguém sabe, então tem que fazer essa correção mesmo, mas ainda fico com a fala do vereador Sidney Jardim para analisar se tem alguma situação aí que possa mudar depois, né?
Para
não ter nenhum tipo de problema.
Né,
mas beleza. É isso aí, obrigado.
Presidente, só uma dúvida. Acho que você até falou, mas vai o nome do presidente e de quem deu o título.
Sim.
Em destaque. E depois embaixo.
Todos os vereadores.
Todos os vereadores.
Entendi, o presidente, obrigado. O secretário e o autor. Esses três nomes vão separados. E daí embaixo no rodapé, o nome de todas as legislaturas, inclusive os três repetem. Certo?
Porque.
Repete.
Os três repete, exatamente.
Como é Sim. hoje já.
Como
Nelita,
é hoje.
Eu já vi algumas moções que você votou e depois eu olhei e não estava o seu nome. Eu sei que você votou, mas a pessoa que recebeu não sabe que você votou favorável e por que o seu nome não está ali. Foi algo de esquecimento nosso ou de
na hora, né, no gabinete, não pegar a assinatura. Então, essa parte tem que ser corrigida mesmo, até para não dar nenhum tipo de constrangimento.
Tranquilo,
depois.
Vereador. Podemos prosseguir? Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas. Artigo 129 do Regimento Interno. Tem algum destaque para algum? Se não tiver, o senhor secretário faça a leitura do número e o nome do autor.
Indicação 1578-2019, vereador Jadir Pepita. Indicação 1582, vereador Batilani. Indicação 1554, vereador Tucano. Indicação 1555, vereador Cabo Cruz. 1556, Cabo Cruz. 1559, professor Cícero. 1660. Opa, perdão, aqui atrás eu estou lendo errado. Vou repetir aqui, senhor presidente, para efeito. A indicação é 1654 do vereador Tucano, 1655 do Cabo Cruz, 1656 do Cabo Cruz, 1659 do professor Cícero, 1660 da professora Nelita, 1661 do vereador Batilani, 1662 Batilani, 1663 Batilani, 1664 Tucano, 1665 Tucano, 1666 Tucano, 1667 Tucano, 1669 Sidney Jardim, 1670 Eduel Rocha, 1671 Eduel Rocha, 1672 Eduel Rocha, 1675 Eduel Rocha, 1676 professora Nelita, 1677 Batilani, 1678 Batilani, 1679 Batilani, 1680 Batilani, 1681 Batilani, 1682 Batilani, 1683 Batilani, 1684 Edilson Martins, 1686 Edilson Martins, 1687 Edilson Martins, 1688 Cabo Cruz, 1689 Cabo Cruz, 1690 Cabo Cruz, 1691 Cabo Cruz, 1693 Cabo Cruz, 1653. Indicação legislativa do vereador Tucano. Enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que institui a obrigatoriedade de emissão de certificado de qualidade dos pavimentos asfálticos em loteamentos no município de Camporão e da outras providências. Indicação legislativa 1658, vereador Cícero, enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, cumprir e o Fundo Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, conforme Lei Federal número 12.288, de 20 de julho de 2010, e da outras providências. Indicação legislativa número 1685, vereador Tucano, Elvira Schen, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que institui o Programa de Descarte Correto, Reaproveitamento e Reciclagem do filtro de cigarro no município de Campo Mourão e da outras providências.
Leitura e discussão e votação de requerimento. Senhor secretário, proceda à leitura do requerimento conforme determina o artigo 80, inciso 6º do Regimento Interno. Senhor, o nome e autor.
Senhor presidente, quero destacar o 344.
344, é o primeiro.
Isso. 345, vereador Tucano. 348, vereador Eduardo Rocha. 349, Eduardo Rocha. Aí vou voltar lá no 344, porque depois é de urgência. 344, vereador Batilani. Secretário de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, SEAB, com cópia do deputado estadual João Douglas Fabrício, solicitando a assinatura de convênio com o município de Campo Mourão, a liberação dos recursos para pavimentação poliédrica na estrada vicinal que liga a sede da cidade de Campo Mourão à comunidade Fazenda Boa Esperança, no trecho entre o Rio da Várzea até encontrar o trecho já pavimentado na mesma via.
Tem um requerimento de urgência.
Mas isso tem que discutir, presidente, tem que votar. que eu destaquei, ele precisa ser votado.
Em discussão, o requerimento.
Senhor presidente, com a palavra.
Com a palavra, vereador Batilani.
Vou ser rápido. Essa estrada, esse trecho de rodovia, de estrada rural, que na verdade é uma rodovia, ele já teve lá em 2000, na legislatura anterior, no período administrativo anterior da prefeita Regina, atendendo uma cobrança nossa, junto com o deputado Douglas, esse foi liberado um convênio, foi liberado o recurso, e aí houve dificuldade de realizar a obra, até que o contrato foi renovado por algumas vezes, o convênio, e aí chegou uma situação que era melhor refazer tudo. Então, foi cancelado ainda, no começo da gestão do prefeito Tezelli, foi reencaminhada uma solicitação de um convênio novo. O projeto foi aprovado, ele está hoje lá no gabinete, aliás, na mesa do secretário, e me parece até que tem um recurso disponível. Então, nós estamos fazendo essa cobrança ao secretário, pedindo a intervenção do deputado Douglas, para que isso se realize o mais rápido possível e a gente possa complementar. Até porque o restante da estrada, aqui da cidade até o Rio da Várzea, ele vai ser recuperado com aquele recurso que nós autorizamos o município contratar e que já está sendo feito um trabalho de base para posterior trabalho de recape daquela área. Então, é importante que a gente chegue até a... conclua essa estrada com um pavimento que dê melhor condição de trânsito. Nós sabemos todos a dificuldade que tem aquela região. Então, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifeste levantando. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento 358/2019, em regime de urgência. Cabo Cruz, Executivo Municipal. Considerando a obra inacabada e paralisada de um Centro Municipal de Educação Infantil na Rua Carlos Hacker, localizada em frente às ruas Mogno, Angelim, no Jardim Flora, questiona-se qual a empresa que estava efetuando a obra em questão e quais foram os motivos que ensejaram sua paralisação. O Poder Executivo tomou alguma medida judicial contra a empresa contratada, uma vez esta ter abandonado a obra? Em caso negativo, por qual motivo isso não ocorreu? Qual o valor total estimado para a conclusão da obra? Quando da realização do contrato com a empresa que estava efetuando a construção? Qual o valor despendido na referida obra até o presente momento? Quais providências que o Poder Executivo está tomando para que a população de Camporão não seja prejudicada com a paralisação desta obra? Há um trabalho estimado para que a obra ocorra a retomada da obra e prazo para a obra, para que ocorra a sua conclusão?
Em discussão, urgência.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Batilani.
Falando também entrando no mérito, eu acho que é oportuno esse requerimento em alguns aspectos para buscar algumas informações. No entanto, esta obra já deve ser retomada essa semana, porque a prefeitura já fez um novo contrato com uma nova empresa, tanto esta como a outra lá do Jardim Avelino Piacentini. Eu acho que é uma mesma empresa, se não me engano, a segunda colocada da licitação, ou terceira, porque essa obra já está, as duas já estão na terceira empresa. E então, com relação à parte de se há prazo, se tem essa providência, acho que já não seria mais cabível. O prazo estimado é de 6 meses para a conclusão. Mas as demais informações, elas procedem, que é a Câmara ter informações sobre o que foi gasto e alguns motivos. Nesta obra, a prefeitura pediu para romper o contrato nas duas situações. Mas tudo bem.
Continue discussão, urgência. Em votação, urgência, aquele que se aprova permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento com a urgência aprovada.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney Souza Jardim.
Senhor presidente, antes de falar do projeto, só me permita saudar a Araceli, que está presente aqui, a nova chefe da Sanepar aqui de Camorão. Eu até brinquei no programa hoje que já não é tão nova assim, chefe da Sanepar, é claro, porque de idade é bem novinha. e já está desde janeiro ali. E seja bem-vinda a essa casa, Araceli, a primeira sessão que você assiste aqui, pelo menos nesse mandato, né? E participamos de uma reunião antes. E a Sanepar é uma grande parceira aí do Poder Público Municipal, representando o Poder Público Estadual. Não tem como imaginar a cidade sem uma boa, sem um bom comando na Sanepar. E a Araceli representa isso, uma servidora ali de longa data, conhece da área, trabalha bem na área, uma pessoa competente. Eu tenho certeza que a Sanepar ganha muito com você ali no comando. E seja sempre bem-vinda a essa casa. E também com a presença de todos hoje, o Matheus também está aqui presente, né? Homenageamos recentemente ali o Matheus numa tarde em que nós fomos lá, né, Matheus? É, nós arriscamos fazer na tarde do domingo, acabou indo pouca gente, né? Mas uma entidade que faz um trabalho muito bom, muito interessante para Camorão, e seja sempre bem-vindo aqui a essa casa. E quero saudar todos também na pessoa da Letícia. Letícia é aquela pessoinha bonitinha que está ali, ó, do lado da Is. Aquela princesa é a filha da minha assessora, da Is. A Letícia veio com a mamãe hoje assistir a sessão. Espero que seja um aprendizado aqui para você. Dizem que as crianças é o futuro do Brasil. Não é nada, viu, Letícia? É o presente. Ajuda desde já a puxar nossa orelha, puxar a orelha dos adultos, da mamãe, de todos nós, que eu tenho certeza que nós vamos ter um Brasil melhor, tá bom? Seja bem-vindo aqui a essa casa. E falando dessa matéria, presidente, razão assiste ao vereador Cabo Cruz, mesmo que ausente, em pedir essas informações, porque obra pública, ela virou sinônimo de longevidade. A verdade é essa. Começa agora e a gente não sabe quando vai acabar. O exemplo são essas duas obras que o vereador Batilani colocou, uma delas é essa creche aqui, esse CMEI, e que já vem aí há anos e não consegue concluir. O Brasil precisa urgentemente achar uma solução para obras públicas. E o problema não está só na corrupção, não. O problema está na legislação, sim. O problema pode parecer que está só na corrupção, porque alguns podem falar, mas existe a lei de licitação porque existe a corrupção. Não é bem assim. A lei de licitação nem existe, nem é por isso. Mas a lei de licitação, ela acaba engessando tanto algumas coisas e ela acaba não achando soluções que fica desse jeito. O prefeito Tauílio, eu lembro muito bem, os vereadores que lá estavam no dia da assinatura da ordem de serviço disso aqui, ele falou, ele deu como exemplo a van, né? Sempre tem que dar como exemplo a van. 60 dias estava pronto. Estava pronto o prédio. No mais tardar 70 dias. Uma obra dessa aqui já está há 5 anos, 6 anos, uma obra menor, de um volume infinitamente menor de dinheiro, e por aí vai. E a comparação que a gente faz é inclusive aquela, que para se levantar a van, por exemplo, com recurso próprio, se levantou em 60 dias. Para levantar o muro de uma escola vai um ano. É um negócio impressionante. Aí o Cid é obrigado a ficar lá colocando bolo de aniversário, comemorando data de licitação, porque não tem outro jeito. As licitações vêm um impugna, vem um entra com recurso, vem outro com não sei o quê, e assim vai. O exemplo são as escolas, outro exemplo. Nós devolvemos um recurso para a prefeitura, que graças a Deus a Câmara, com seus vereadores, economizaram, e a prefeitura está fazendo reforma em algumas escolas. A gente vai nas escolas e é desesperador. A impressão que a gente tem é que não vai ficar pronto até o final do ano. O grande exemplo é a escola Maria do Carmo e a escola Parigô de Souza, né? Aqui embaixo. A Parigô de Souza dá exemplo que são obras que não vão acabar até o final do ano. Já venceram, já pediram aditivo, já não sei o quê. Sabe? A lei ela é muito frouxa. Ela é frouxa igual lei para quem agride em campo de futebol, para quem faz besteira em campo de futebol, para quem comete homofobia, para quem comete discriminação racial em campo de futebol. É só no Brasil que não dá em nada. Você vai lá, grita e xinga e não dá em nada. E a legislação é falha nesse vigor. E tantas outras leis falhas, e infelizmente nós somos cobrados no dia a dia pela população, mas são leis que não desrespeitam a nós. São leis federais, estaduais e que precisam ser alteradas. Um exemplo está aqui. Qual a penalidade para uma construtora que pega uma obra dessa, fica 3 anos, não termina? Aí tenta pedir aditivo, aí não sei o quê. Aí falha, aí quebra. Aí você vai atrás dos donos e não acha os donos para eles também ser punido por isso. Algo na nossa legislação tem que mudar, o exemplo está aqui. É uma pena. E só finalizando, presidente, lembrando que por trás desse requerimento existe no mínimo 150 crianças, que é o que comporta essa CMEI, e são mães e pais que hoje estão aí procurando os vereadores, desesperados, falando, olha, vou perder o emprego porque não tem onde deixar meu filhinho, onde não tem deixar minha filhinha. A vaga está aqui, a solução está aqui, o dinheiro está aqui, mas a injeção da lei, o que engessa uma obra como essa, está aqui também e acaba não acontecendo, lamentavelmente.
Permita umas partes, filho.
Eu concluí, o senhor pode usar, mas conceda a parte também, se precisar. Pode usar a palavra, o senhor fala mais de um minuto.
Mas eu estou brigando aqui com o meu microfone, senhor presidente. Só...
Pode continuar na parte.
Só lembrando, né, que essas obras, elas tiveram convênios com o município e a União ainda lá na administração da Regina, no comecinho. Né? Veio o senador aqui da ordem de serviço, aí demorou para começar. E quando começou, trabalharam um pouquinho e parou. Né? Parou, veio o Tauílio, teve que correr atrás de reorganizar as coisas do ponto de vista junto ao Fundo Nacional de Educação, o FNDE. E aí passou para uma empresa que também tocou um tempo e parou. Agora é uma terceira. É uma loucura isto, né? Não tem lógica, não tem sentido. Quanto custa mais caro uma obra dessa que foi orçada lá em 2013, 2014 e não concluiu ainda? Sem contar o prejuízo para os cidadãos, né? Que é um equipamento público importante e que não consegue usar porque não termina nunca a obra. E, olha, nós vamos continuar... Tem problemas de toda ordem, tem problema com as empresas, tem problemas sérios com o governo federal que acaba não fazendo os pagamentos com o tempo adequado, tem problemas com a fiscalização, que um dia é um fiscal, outro dia é outro, aí se vai lá e resolve uma situação com a empresa, vem outro e questiona, e aí você tem que justificar, quer dizer, é uma loucura esse negócio. Mas, felizmente, o Congresso está estudando uma nova legislação, que a gente espera que mude para melhor isto. E até porque a tal de obra de menor preço ou qualquer coisa de menor preço é a pior coisa.
Só concedo uma parte agora, concedo. Já que o senhor está com a palavra? Ou concluindo, parte. Se eu tiver com a palavra, presidente? Então, só concluindo, vereador Bertilani. Dizer o seguinte, aqui vem mais uma vez o encontro daquilo que eu falo da culpa dos técnicos. Nós, políticos, levamos a fama. Mais uma vez, está aqui. Eu falo que parece que, às vezes, a população não percebe isso. Que a maioria dos casos, como essa enrolação toda, o problema é técnico, não é político. O político foi lá, conseguiu. Quando o Bertilani falou aqui da Regina, em nenhum momento ele tentou imputar a culpa à Regina. Aconteceu lá no mandato dela, vem acontecendo no mandato do Tauílio, e a culpa são de técnicos, a culpa é técnica, que não resolve isso. E se o Cid me permite mais uma vez falar dele, do site Boca Santa, eu até lembrei enquanto o Bertilani falava, porque depois, vereador Bertilani, quem paga, pagando o pato e pagando a pena, é o político. Exemplo, se não me falha a memória, Iretama, Roncador, uma obra concluída que não deu para usar, o prefeito deixou usar para outra coisa e está lá condenado agora, Iretama, né? Está lá com o maior pepino agora, o prefeito até falou que era um elefante branco e era pelo jeito, se concluiu, por problemas técnicos não poderia funcionar, ele acabou deixando funcionar outra coisa boa para a comunidade, está lá com a baita de uma condenação, um político sendo penalizado por algo que ele não tem culpa, infelizmente.
Concede uma parte que tem 1 minuto e 39?
Eu concedo.
A verdade, isso começa lá no edital do momento da licitação. O edital tem que ser bem feito e tem que, a partir de agora, já falei isso para o pessoal da licitação, colocar que essa obra tem que ter exequividade. Porque se a pessoa dá um preço pequeno, que depois não executa porque o recurso é insuficiente, tem essa previsão. Você pode pegar o segundo colocado com preço, um preço maior, não necessariamente aquele que ganhou com o menor preço, porque se você fizer um edital bem feito, evita isso. E o maior problema, como bem falou o vereador Sidney, quem leva cacete aos vereadores? O que, que os vereadores estão fazendo que não sai o CMEI não sei de onde? Por que, que não sai a escola? Por que, que não sai o asfalto? A culpa não é nossa. A culpa é no sistema na hora da licitação. Na demora do poder público, muitas vezes, mandar o dinheiro. Tem 30 segundos ainda. Então, nós temos que estar falando, já falei, esta casa, senhor presidente, tem que enviar um ofício para o setor de compras de licitação que toda e qualquer obra que for licitada tem que ter recurso para a execuibilidade da atividade. Não adianta pegar o menor preço e depois não fazer. Esse aqui, o CMEI aqui do Flora, é a terceira vez que acontece isso. E por isso que até hoje não está concluído. Obrigado. No meus Um segundo que acabou.
Continue discussão.
Para discussão.
Com a palavra, vereador Pepita.
Boa noite a todos. Mais uma questão que eu quero deixar claro aqui para todos os vereadores, colegas vereadores, Cid, Sauro, que estava no Tá Falando esses dias, vereador Sidney, me preocupou uma palavra do nosso prefeito lá. Que o prefeito falou lá em público que, por um lado, era até bom essa obra estar parada, porque o nosso município está com 54,9% de folha de pagamento. E que, mesmo se tivesse pronto, não teria condição financeira de fazer a contratação dos professores. Isso que eu acho mais preocupante ainda para o nosso município. É uma obra, é um dinheiro que o povo pagou, que deveria estar ali executando a obra, mas ao mesmo tempo já fico preocupado. Se nós concluir a obra, nós não vamos ter recursos para contratar professores. Mesma questão é o posto do Jardim Paulista, que já está também lá atrasada aquela obra, que é outra questão, né, vereador Sidney? Que nós foi deixado um recurso por esse poder legislativo, no valor de aproximadamente de R$500 mil, para ser reformado 24 horas. E nós usaram o nosso dinheiro que nós tínhamos deixado para o prefeito, em vez de reformar o 24 horas, usou para dar contrapartida no posto do Paulista. E é mais uma obra que está parada no nosso município. Isso daí é revoltante e preocupante. Nós temos que começar a fazer as nossas análises junto com os vereadores, sentar com o prefeito para decidir a realidade. A obra vai ser concluída? Vamos trabalhar para isso? Porque senão não adianta também nós deixar de atender a população, no caso das escolas que o vereador Sidney Jardim falou, que na escola Bento Mussurunga, no começo do meu mandato, eu fiz um pedido, aí passou por o Poder Legislativo, a dificuldade que os professores enfrentam ali para dar aula, chovendo dentro, e esse recurso, como o Sidney falou, ficou destinado para as três escolas, e aquela lá até agora não saiu do papel. Tá, vai acabar o mandato nosso, nesse Poder Legislativo, e eu acho que eu não vou ver aquela obra pronta, que era um desejo de toda a população ali do Jardim Copacabana. Eu queria... Qual a parte, vereador?
Eu tenho uma informação que vai começar em novembro, dezembro, começa aquela obra lá da escola. Parabéns para o senhor, que foi um dos que correu atrás.
Vereador, aí o senhor me alegrou o coração.
É a informação da prefeitura.
Meu muito obrigado a todos.
Em votação, aqui diz que aprova o requerimento, permaneça com isso. Quem não aprova, manifesta, levanta. Aprovado por maioridade dos presentes. Passaremos o espaço reservado, a palavra vive. Tem mais um requerimento?
Tem mais um requerimento que então, foi apresentado agora há pouco.
Agora há pouco.
Foi apresentado aqui em plenário. Requerimento em regime de urgência. O vereador que é o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2º, a linha D, combinado com o artigo 162, inciso 2º do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretiva, ouvido ao soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Tauílio Tezeri, solicitando as seguintes informações. Considerando que o terreno cedido para a Associação de Tiro Esportivo de Camporão, ATECAM, foi revertido para o município e posteriormente cedido para o Tribunal de Justiça do Paraná para que seja instalada uma usina fotovoltaica. Considerando também o importante papel da associação, que é utilizada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental e Tiro de Guerra e outros órgãos que necessitam da associação para seus treinamentos, como também constantemente é utilizada para a prática de tiro esportivo, desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática de tiro ao alvo e tiro prático, bem como organizar competições, objetivando manter o intercâmbio esportivo com as demais associações com gêneros no país. Considerando que o município, até o momento, ainda não disponibilizou um novo terreno para a instalação da ATECAM, qual a possibilidade para que o prazo de utilização da ATECAM no imóvel atual seja prorrogado até que seja dado início às obras de construção da usina fotovoltaica pelo Tribunal de Justiça do Paraná, Sala das Sessões do Poder Legislativo de Camporão, Estado do Paraná, em 23 de setembro de 2019, Edilson Martins, vereador.
Em discussão, a urgência. Em votação, urgência. Aquele que aprova, permanece como estão. E quem não aprova, manifesta levantando. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento com urgência aprovada.
Para discussão?
Com a palavra, vereador Edilson Martins.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa. Veja como que é complexo todos os temas discutidos no Poder Legislativo e complicado para o prefeito resolver tudo de uma vez só. Agora nós falamos de diversos assuntos e todos são importantes. E esse da Associação de Tiro de Campo Mourão não é menos importante que qualquer outro assunto que nós já debatemos aqui. Por quê? Nós estamos falando também em segurança, até porque o stand de Campo Mourão, através da associação, ela beneficia a população em geral, portadores e que precisam aí de um treinamento. Ela beneficia o tiro de guerra, que a partir da semana que vem, se não prorrogar este prazo que foi dado para que o stand se retire lá daquele espaço, ele não tem onde fazer as suas atividades. Ou seja, começa a complicar o setor de segurança no que diz respeito ao Exército Brasileiro, tem que sair de Campo Mourão, não sei se vai para Paranavaí, Cruzeiro do Oeste, Cianorte, porque são armas de longo alcance, e como é que vai fazer para que seja feito o transporte? Eu vejo o Matheus, que já participou do tiro de guerra, né? E participa, como que faz o transporte dessas armas, que são armas de longo alcance, pistolas, fuzil, tem que ter ônibus para levar essas pessoas, esses atiradores, tem que ter escolta, até porque estamos falando de armamento pesado, isso é um custo para o município, até porque o tiro de guerra está dentro do município de Campo Mourão e ele é responsável também. Vamos falar da Polícia Militar? Eu tenho um relatório da Polícia Militar que eles utilizam diariamente o estande para treinamento, para que, quando for fazer uma abordagem ou numa operação, estejam aptos para fazer aquilo dentro da legislação. Mas quem está do lado de lá, as pessoas que do mal, eles não querem saber. O treinamento deles é nos próprios policiais, e eles vão treinar onde, se já... Eles utilizam isso todos os dias. É a Polícia Militar e a Polícia Civil são os que mais utilizam o stand. O stand é um stand que, vamos falar que é uma associação, mas é fornecido para que eles façam seus treinamentos. O Poder Judiciário também utilizam o stand. Enfim, todos precisam. Então é importante que o prefeito sempre se manifestou favorável a essa questão, tanto que mudou para aquela região do Guarujá, ele forneceu espaço, mas veio uma obra de quase 25 milhões que vai ser construída ali, vai gerar emprego, renda, né, receita para o município, mas nós temos que ver também que não podemos deixar a área de segurança e principalmente aqueles que utilizam ali diariamente esse espaço. Então peço aí aos vereadores que nos ajudem nesse sentido de que o prefeito agora já... Veja uma nova área, já foi visto algumas áreas aí, mas nenhuma deu certo por questão ambiental, outras porque ainda tem algumas situações de impedimento, mas o quanto antes o stand for mudado, melhor. E essa prorrogação, então, eu sei que demora um pouquinho para o Tribunal de Justiça começar a construção, aquele espaço, se eu não me engano, tem até dia 27 agora para que a associação fique ali, e o prefeito, juntamente com o Tribunal de Justiça, prorroga esse prazo aí, no máximo, para até que seja realmente arrumada uma nova área. Então, peço o apoio de todos os vereadores, não só votando aqui, mas cobrando também o Executivo para arrumar uma nova área o quanto antes.
Continua em discussão. Em votação, urgência. Aquele que se aprova, permanece como estão. Quem não aprova, manifesta levantando. Aprovado por Maria dos presentes. Em discussão, o requerimento com urgência aprovado. Em votação, o requerimento com urgência aprovado. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir, espaço reservado à palavra livre, e cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte, artigo 81 do regimento interno. Senhor secretário, queria fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Cícero Pereira.
Boa noite a todas e a todos. Novamente venho à tribuna para expressar algumas angústias e também dizer da nossa luta e atuação enquanto legislador em defesa daquilo que importa para a sociedade. Né? Independente que seja em Campo Mourão ou em outro lugar, a luta ela se expande, ela atravessa fronteiras mesmo, porque nós já vivemos não vivemos mais numa ilha, né? Um mundo mais conectado. E venho dizer das nossas perdas, principalmente atualmente na área da cultura, desde o ataque do atual governo a nível federal, retirando, extinguindo o nosso Ministério da Cultura. Sem o Ministério, perdemos o orçamento. Sem orçamento, nós perdemos o investimento direto em todas as áreas já estipulada em legislação na Constituição do nosso país. E a nível estadual, a mesma coisa, a extinção da nossa Secretaria Estadual de Cultura, que também não existe nenhum projeto, nenhum tipo de investimento direto na área da cultura ou da arte que realmente a gente possa dizer que nos tem aí como um planejamento, um projeto de investimento direto. Em Campo Mourão, nós resistimos. E resistimos porque somos uma rede aí de artistas e trabalhadores da cultura que construiu historicamente um caminho diferente. Nós somos um dos únicos municípios com menor, abaixo de 100 mil habitantes, que possui uma Secretaria de Cultura, que possui uma fundação cultural, que possui cargos que são concursados, trabalhadores concursados em todas as áreas, na biblioteca, no teatro, na área da música. Isso é importante, porque garante uma resistência maior, inclusive na questão de investimentos e de valores, apesar de termos aí várias perdas na área dos investimentos. Por que eu estou dizendo isso? Para chegar aos nossos grandes eventos e festivais. Nós temos aqui um marco histórico que começou acho que na última gestão de Tauílio com a nossa secretária Edilane, que foram os festivais, o Festival de Circo, o Festival de Teatro, o Alto da Paixão, a Guardiã do Fogo. Então são grandes eventos que infelizmente vêm minguando, né? A gente está tendo que brigar bastante, principalmente com a atual gestão da Fundação Cultural, da Secretaria de Cultura, que eu não sei porquê, não adianta só o discurso, né, falacioso, tapinha nas costas ou agraciamento. Tem que ter ações, tem que ter defesa. Se está na Secretaria de Cultura, tem que fazer defesa de orçamento, de valores. Não adianta só querer fazer defesa, não tem orçamento, nós não vamos realizar. E esse ano, eu fui até a Fundação Cultural, inclusive para pleitear junto ao nosso deputado Enio Verri uma emenda parlamentar. E perguntei quanto a gente precisaria para fazer os dois festivais, porque a secretária já tinha sinalizado que a prefeitura não teria recurso para realizar tanto o festival de circo quanto o festival de teatro. Então, e eu não sou de ficar, né, ligando para os nossos deputados e pleiteando emenda, mesmo porque cada um tem várias áreas de atuação e tem os seus assessores. E conseguem fazer isso com tranquilidade. Mas eu, pessoalmente, pleiteei isso com o Enio Verri, e o Enio conseguiu protocolar uma emenda de R$100 mil para os dois festivais, o Festival de Circo, que foi realizado o mês passado, e o Festival de Teatro, que já começou quinta-feira, com casa cheia, um espetáculo maravilhoso, né, e vão ser 10 dias de teatro fantástico na cidade, com espetáculos vindos de vários estados do país, porque nós já consolidamos essa marca, né, de realizadores de grandes festivais e fomentadores da cultura, do teatro, do circo, da música. Só que o que entristece é saber que mesmo, né, a gente tendo lutado por alguns recursos na área da cultura, e não é muito, 100 mil reais é muito pouco, né, alguns acham que é muito, mas não é. Porque os recursos investidos na cultura, a cada um real, segundo a Fundação Getúlio Vargas, pesquisas de 2018, retornam para o município R$ 2,00. A cada um real investido em cultura, retornam recursos para a cultura. Retornam em recursos direto para o nosso município. É diferente dos investimentos na área da saúde. Então, esse retorno é positivo. Ele é real. Então, me entristece quando eu mando uma mensagem para a secretária e pergunto para ela se o município vai fazer na abertura do festival um cerimonial, né, como fazem todos os eventos, e aí eu recebo a mensagem que não, porque tinha recebido a ordem de que não iria fazer. Aí eu perguntei para ela se seria só porque a emenda era do nosso parlamentar Enio Verri, né? Porque qualquer parlamentar que seja da base do governo traz uma emenda, convoca, né, igual foi esses dias, na Biblioteca Municipal, quando o nosso Rubens Bueno trouxe a emenda para a construção do Barracão das Artes. Então, isso é ruim. Por quê? Porque demonstra uma infantilidade, né, demonstra uma falta de condolência com o parceiro que se preocupou com a própria situação, né? Porque esses dias o Edilson estava falando a respeito da banda e que não tinha recurso para repasse para a banda, o que também nos preocupa, né? E nós vamos tentando sanar também, como nós podemos, algumas faltas de investimentos nessa área. Então é importante que a gente deixe marcado que na área da cultura, lutar por ela, defender que os investimentos aconteçam, não é algo superficial, ou até mesmo, como alguns acreditam, como eu posso determinar aqui, é como se fosse supérfluo, não é supérfluo. Investir na cultura é investir em toda a parte de qualidade de vida de todos nós. É dar acesso a espetáculos e a eventos que muitos de nós não teríamos condições, ou só teríamos aqueles que estão nas grandes capitais do país. Então, fica aqui uma defesa e dizer que, enquanto Câmara de Vereadores, sempre digo isso, eu acredito que todos são sensíveis à arte e à cultura. Porque Campo Mourão, você pode ir para qualquer lugar desse país. Se você falar de Campo Mourão, eles vão ter a referência cultural e artística. Porque isso foi construído. E eu fico feliz de saber que foi construído também por colegas da arte, como Edilane, e numa gestão do Taurilho. Então, fico...
Vereador, se me permite uma parte?
Sim, bate.
O investimento em cultura, assim como em esporte, são essenciais. Porque, na verdade, eles refletem em outros setores, né, do desenvolvimento social, humano, enfim. Assim como na saúde, né, as pessoas mais cultas, que têm a prática de participar de espetáculos, elas crescem intelectualmente. Quem pratica esporte, sem sombra de dúvida, e os investimentos, sobretudo, na nossa infância, na nossa juventude, retira esse ser humano da rua. Enfim, eu acho que essa é uma luta que a gente tem que travar constantemente, de ter recurso para essas duas áreas que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer comunidade.
Então, obrigado, Bate. Para finalizar, só para vocês terem uma ideia, a retirada de recursos na área cultural, só esse ano, pelos dois governos, tanto o estadual quanto o governo federal, retirou quase de 400 mil vagas de emprego. Porque quando você faz uma produção, você contrata o fotógrafo, o diretor, o cenógrafo, a costureira. É uma rede enorme de pessoas de trabalho direto. Então, infelizmente, quando você tira recursos da cultura, você está retirando postos de emprego. Infelizmente, o nosso país está na contramão das grandes nações, que é justamente investir menos nas áreas de segurança pública e mais em educação e cultura. Muito obrigado.
Vereador Pepita.
Boa noite a todos. Cumprimentar meu amigo Cid Sar mais uma vez. Cumprimentar nossos amigos vereadores, companheiros de luta e de jornada. Mas hoje o que me traz na tribuna é um momento bom. Momento que a gente tem que ter gratidão, tem que falar a verdade e sempre mostrar respeito. Hoje, o que traz aqui é para fazer agradecimento. Quero aqui deixar um agradecimento especial a toda a Secretaria de Obras, tendo em vista que a Secretaria de Obras pegamos no começo do nosso mandato, todos os vereadores sabem aqui a dificuldade que era para transportar safras rurais. E nós fomos trabalhando junto, pedindo, brigando, e hoje é um dia especial que eu venho à tribuna. A região ali da comunidade do quilômetro 128 estava há 16 anos sem ver máquinas ali naquela região para fazer o cascalhamento. E ali, graças a Deus, a equipe, antes que era o Malavaz, que era o secretário, trabalhando firme, fazendo levantamento, adequações, e mais de 80% das estradas ali já está acascalhada. Então, isso é motivo de agradecimento. Venho aqui agradecer ao secretário agora, que foi nomeado, o Ireno. O Ireno é um companheiro nosso que, desde a campanha, sempre lutou junto, pedindo voto, e está lá, foi beneficiado, graças a Deus, por merecimento, e hoje ele é o nosso secretário de obras. O Ireno é uma pessoa séria, pessoa competente, pessoa que trabalha e sabe que Campo Mourão sempre que quer o melhor para Campo Mourão. Então, vereador Edilson, quero dizer para você também que aquela estrada que liga o CTR à comunidade ali do São Benedito, hoje começou ali fazer aquele acascalhamento, puxando de volta o cascalho na pista e batendo com um rolo grande, e a estrada ali está parecendo uma rodovia. Graças a Deus é um momento especial para mim, porque fui criado ali naquela região, e quando eu chego ali, eu vejo, igual hoje eu fui fazer uma visita ali, um amigo meu particular, Lori, que há 34 anos ele mora ali próximo à comunidade do Rio Claro, e nunca uma moto niveladora desceu para passar na estrada dele. E agora o prefeito Tauil Tezeli, que está por motivo de afastamento, já vai retornar no seu mandato, autorizou o secretário a fazer um cascalhamento para ele. Isso é mostrar que ter respeito com a população. Isso é olhar no olho deles e dizer, estamos ali junto com os demais vereadores para trabalhar para vocês. Então, dessa forma, eu não poderia deixar passar em branco sem fazer os agradecimentos.
Dá uma parte aí, vereador.
Compenso.
Ontem eu estive, sábado e domingo, estive na região ali.
Do Falcão, né?
Do Falcão, sim. Ali, em toda aquela região, passei, fui dar uma volta ali. Realmente, as estradas estão muito boas. Ficou bem batido ali o cascalho. O pessoal tem... visitei alguns parentes ali, o pessoal tem só feito elogios. A única coisa que eu quero também nessa tribuna livre aí, daqui uns dias, e ficar muito feliz também de agradecer ao secretário para só finalizar mais um pedaço que o senhor sabe que tem ali, né, que faz um ano que nós pedimos, mas eu sei da demanda que tem e do restante que estavam bem, estava ruim, onde o ônibus não poderia passar, que é de frente à entrada ali que vai para o CTR, mas para o lado direito, que liga da Boiadeira até a Santa Lúcia. O pessoal começou já a fazer um novo caminho ali na estrada para poder desviar, porque as pedras estão muito pontiagudas, acaba perfurando pneus, enfim. Mas é um pedaço bem curto. Conversei com o secretário há poucos dias, não o Ireno, o Malavaz, ele disse que dentro de 30 dias, quando terminasse esse trabalho que estava sendo feito ali, iria. Então, só me ajuda nesse sentido, porque os agricultores que precisam vir da Santa Lúcia para a estrada boiadeira, tem que passar por um desvio e não consegue mais ali. Então me ajuda nesse sentido aí, e é só esse pedacinho, 300 ou 400 metros, vai se resolver ali, com certeza.
Não, é a notícia boa que eu já tenho para o senhor. Hoje lá, conversando com os operadores, conversando com o chefe da estrada, eles já falaram que provavelmente amanhã já vão começar a fazer aquele lado lá também, que é vai bater o cascalho ali, mas também não devemos aqui querer o peixe só para si. Quero aqui agradecer ao vereador Sidney de Souza Jardim, que era um requerimento dele, desde o começo do mandato, aquela estrada ali. Isso, eu sou um cara justo, gosto de ser justo, e agradecer, Sidney, que no momento que eu fui protocolar o pedido de melhorias ali, já existia um protocolo seu. Então seria injusto da minha parte se eu não agradecesse você em plenário. E agradecer sempre aos companheiros aqui, vereador, agradecer ao prefeito Tauil Tezelli, que sempre, com toda a dificuldade do nosso município, é a única coisa que ele pede é que não pare as máquinas nas estradas rurais, sempre atendendo, fazendo pontes, fazendo bueiros. O vereador Olivino sabe ali do tanto que nós estamos pedindo e ele está nos atendendo. Então, dessa forma, nada mais justo do que fazer um agradecimento especial a toda a Secretaria de Obra e a Secretaria de Meio Ambiente também, que tem nos atendido a população com todo carinho. Meu muito obrigado a todos.
Não tem mais ninguém inscrito, vereador, secretário?
Mais, senhor presidente.
Informamos que o soberano plenário que para esta sessão não teremos matéria para compor a ordem do dia. Passaremos a seguir explicação pessoal e cada vereador terá o prazo de 5 minutos para manifestar exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a parte. Artigo 87, 88 e 89 do regimento interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada de vereador inscrito.
Sem vereadores inscritos, senhor presidente.
Comunicamos que amanhã, terça-feira, 24 de setembro, às 19h, teremos a 28ª sessão ordinária. Após a sessão ordinária, haverá sessão solene de entrega de título de mérito militar a Elxquilei Antônio Rodrigues. 27 de setembro, sexta-feira, às 19h, teremos audiência pública com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para Prestação de Contas do município referente ao segundo quadrimestre de 2019, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. 30 de setembro, segunda-feira, às 19h, temos audiência pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciar relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde na função gestora local do Sistema Único de Saúde, SUS, referente ao segundo quadrimestre. Nada mais havendo a tratar, deixamos encerrada a presente sessão, que Deus nos acompanhe. Que nome...